conquista na Rádio 80. Não é?
Já vinha muita coisa com
isso. Porque dali de assim, encontrar as coisas era aqui em Vitória da Conquista, mas em 80, na década de 80, não sei se 85, 80, 84, chegou para aqui o prefeito Guilherme, chegou aqui o cidadão, não é? A Vitória da Conquista, serviços prestados até em associações de moradores. Eu me lembro que na Associação de Moradores, Deusdete Dias,
é verdade,
dali do bairro Alegria e Orfanato, quando Guilherme era prefeito, era médico da prefeitura, tinha um programa e atendia na sede das associações de moradores, importante.
E historicamente, a vida nossa aqui, né, a gente tem assim, alguns marcos importantes, chegada de João da Costa, né, chegada aqui com a sua família para tomar aqui o Sertão da Ressaca. Depois, João Gonçalves da Costa, depois você tem aí um marco interessante, que são os coronéis que começam a dominar a conquista. Pedral quebra ali essa questão dos coronéis, e Guilherme, historicamente, é quem quebra a questão das famílias. Você foi estudar ela historicamente, né? Hoje ninguém é candidato dizendo assim, olha, é de que família? Não tem mais esse tipo
filho de
coisa.
Filho de fulano de tal ou
que
parente.
A política realmente ela desenvolveu e ela cresceu nesse sentido.
Então, você percebe, chegando em 84, atendendo como médico, sendo professor, já mais um pouco atrás, em 74, né, com o nosso querido Fernando Heliodoro. Então, uma história de quem mora em Vitória da Conquista. E por que que eu fiz essa síntese? Para dizer a algumas pessoas, poucas pessoas, talvez duas ou três, que anda pelas ruas dizendo que o prefeito mora em Brasília. Olha, prefeito, só se fosse na rua Brasília, na rua do Colégio Militar de Vitória da Conquista.
No Cadija.
No Cadija, né? Na divisa do bairro Cadija com o bairro Patagônia. Eu acho que, na verdade, essas pessoas precisam, na verdade, conhecer um pouco mais da cidade de Vitória da Conquista para que possa falar sobre isso, não é? Pessoas do rádio, da política, poucas pessoas, eu já falei aqui, né? Por isso que eu fiz essa síntese, prefeito, porque a gente pode até, na verdade, ser adversário político, mas não pode ser, na verdade, às vezes a gente não pode ser desonesto com as coisas, né? De dizer, olha, Deusdete não tá na Brasil, não é? Tá na Transamérica, na Bandeirantes, ou na Rádio ESB, não. Então a gente tem que ser correto com as coisas. Por isso que eu fiz, prefeito, até essa síntese, sabendo que o prefeito chegou para aqui, né, bem antes um pouco, e que já em 1984 atendia a população de Vitória da Conquista, com esses relatos do hospital Crescente Silveira, de pessoas que trabalharam ali no Crescente Silveira, quando o senhor dava plantão ali, né, posso citar nomes aqui de alguns funcionários, Bezinha, Dezinha de saudosa memória, não é? Milton Souza Leituga, ex-policial aposentado, mas que relata isso. Por isso que eu fiz essa síntese, para falar e dar o meu boa tarde ao prefeito Guilherme Menezes. Boa tarde, prefeito.
Boa tarde, Dudé. Boa tarde, Deusdete.
Célio Santos.
Estamos aqui mais uma vez com Najib Barroso, Talita Nobre. Um prazer. Muito obrigado pelo convite. E já adiantando, Dudé, com relação a essa coisa que eu moro em Brasília, chega a ser engraçado. E é uma coisa muito séria, porque hoje a tônica no Brasil é a construção de uma cultura da paz. E ninguém constrói uma cultura de paz com difamação, com calúnia, com mentira. Então, muitas vezes é triste se eu ouvir numa rádio que tem uma vasta abrangência, né, ou numa Câmara de Vereadores, alguém dizer uma coisa dessa. Porque é, primeiro, que é considerar que o povo de Conquista é um povo alienado, desinformado. Não tem um município do Brasil, o Brasil tem mais de 5.560 municípios, o menor município, não tem um em que haja condição de um prefeito morar em Brasília e administrar de uma pelo WhatsApp. Para mim seria até impossível, porque eu não tenho WhatsApp. Então a pessoa precisa ser muito, só se chegasse hoje de Marte, de outro planeta, para às vezes ouvir uma notícia dessa de alguém na Câmara ou de uma rádio e acreditar numa bobagem dessa. Então calúnia, difamação e mentira não constroem uma cultura de paz. E é muito triste quando às vezes um pai, uma mãe, na presença dos filhos, ouve uma bobagem dessa e porque, digamos, me considera adversário político e festeja e passa isso adiante. Quando um chefe de família, um pai ou uma mãe, age dessa forma, ele está reproduzindo uma sociedade baseada na calúnia, na mentira. E é por isso que muitas vezes a própria corrupção começa dentro da própria família, quando, porque o papel de um pai e de uma mãe é um papel da mais alta responsabilidade, e o papel de quem forma, como o seu papel, Dudé, Deusdete, Célio, que estão aqui com tantos ouvintes, né? São milhares de ouvintes. O papel de informar é um papel de uma seriedade extrema, porque quem está do outro lado, lá com o seu aparelho receptor, tem o direito, o sagrado direito, de ser bem informado e não de ser enganado e não de ser ludibriado com mentiras grotescas e grosseiras. Como eu vou duas vezes por semana para a zona rural e às vezes mais, às vezes dizia, não é um prefeito rural. Se eu vou a Brasília e há necessidade, só vou quando há extrema necessidade. Ah, moro em Brasília. Então, isso não contribui com a política, até porque a política não pode ser baseada em mentira nem em calúnia.
O prefeito, e já aproveitando essa questão de Brasília, o aeroporto está andando aí em função dessas suas viagens a Brasília, e o senhor me parece que tem mais novidades com relação ao aeroporto de Conquista, não é isso?
Pois é, é uma obra fundamental e de décadas de espera. Então, sempre que eu tenho ido com muita discrição, né? Eu me lembro que para abrir, autorizar a abertura da licitação por parte do governo do estado, na época do Derba, foram três audiências que eu consegui com então o ministro Moreira Franco, e consegui por intermédio de Gilberto Carvalho, que era a figura mais ligada ao presidente Lula, com a ministra Maria do Rosário, e por último eu estive lá com o próprio Otto Alencar, quando vice-governador da Bahia e secretário de infraestrutura, o senador Walter Pinheiro, e o próprio presidente do Derba. A partir daí que houve uma pressão positiva, uma pressão importante, que é o Brasil todo em busca de cada secretaria, em cada ministério, buscando resolver seus problemas. Se a gente não tiver marcando ali diretamente e frequentemente e buscando os apoios necessários, eu tenho certeza que até hoje não teria saído a licitação do aeroporto. E olha que já adiantou muito, muita gente fala, ah, não, está em passo de tartaruga. Eu convido as pessoas a irem conhecer o novo aeroporto, para ver como tem muita obra para ser feita ainda da primeira licitação. Já houve 14 medições, cada medição, aí os técnicos do banco, da Caixa, autorizam o pagamento à empresa que está fazendo. 14. E já está sendo trabalhado pela diretoria, a Secretaria de Aeroportos lá do Ministério, né? Essa questão da licitação da última etapa, que é o terminal de passageiros. E depois ainda tem o viaduto de acesso ao aeroporto, que será construído ali no povoado de São José, né, que o pessoal chama de pé de galinha. Então são obras, e há uma determinação do governo federal. Foi desde o governo Lula investir pesadamente em infraestrutura, em portos, aeroportos, ferrovias. Está aí, a ferrovia Norte-Sul já está chegando em São Paulo. Está se construindo um viaduto por onde vai passar a estrada de ferro, de meio quilômetro, e a metade desse viaduto já foi construído. A ferrovia Oeste-Leste, aqui na Bahia, as estradas, as rodovias federais, que eram antes chamadas de buracovias, a gente sabe o desgaste que era sair daqui para Salvador, ou em qualquer estrada federal na Bahia ou no Brasil, hoje são estradas que dão gosto a gente estar viajando. Então houve uma decisão do governo federal investir em infraestrutura. Nós estamos recebendo água tratada de Barra do Choça, que o governo federal já investiu, só no governo da presidente Dilma, 33 milhões de reais, com 7 estações elevatórias, e bombeando água do rio Catulé para a Água Fria 2, um terço da água que vem aqui para o Planalto hoje é bombeado lá do Rio Catulé, mesmo sem ter a barragem ainda.
Mas, prefeito, com relação...
Então, há muita... quando se fala de, desculpe, de, não, de infraestrutura, desculpa, há uma decisão, uma determinação do governo federal para garantir recursos para isso, como os recursos do aeroporto Vitória da Conquista estão garantidos.
Muito bem, o senhor foi agora, por último, em Brasília, o senhor estava tratando, inclusive, dessa segunda licitação que vai abrir, né? Não é isso?
Exatamente, que é da a licitação para o terminal de passageiros. Porque as outras obras estão em curso.
Ficou definido o quê, prefeito?
Olha, ficou definido que, primeiro, busquei apoio para uma pressão positiva dentro do Ministério do Planejamento. Eu estive lá, inclusive, com o deputado Afonso, o deputado que é o líder da bancada do PT no estado da Bahia. Ele foi representando, portanto, toda a bancada. E Afonso Florencio, né? E ele já ficou marcando uma audiência com o ministro do Planejamento, que é de lá que é liberado o recurso. Então nós estamos trabalhando em muitas frentes para o mais rápido possível ser, digamos assim, a gente puder chegar com a notícia pronto. Foi dada a ordem para abertura da licitação para a etapa da construção do terminal de passageiros, que tudo requer recursos, principalmente no ano de contingenciamento, né, que o governo está segurando por conta dessa crise política que o Brasil está vencendo e vai vencer, que não é do interesse de ninguém, crise política.
Agora, a gente percebe em relação a essa questão do aeroporto, só para a gente finalizar, porque tem algumas pessoas aqui que já mandaram o seu WhatsApp aqui, a nossa ferramenta, fazendo algumas perguntas ao prefeito Guilherme Menezes. Mas a gente percebe, inclusive, uma movimentação para uma audiência pública. Eu não, para essa questão, que já foi, o prefeito está dizendo que a questão já foi resolvida. Eu não vejo uma necessidade, prefeito, de uma audiência pública para isso.
Veja, nós estamos indo nos endereços certos, como da outra vez. Falava-se, enquanto nós não fomos várias vezes a quem de direito, que era o ministro Moreira Franco, ele que tinha que determinar com seu quadro técnico o momento da abertura da licitação. Isso foi feito. Estivemos lá com o governador Jacques Wagner para assinar, inclusive como testemunha, junto à Infraero, aos técnicos da Infraero, a abertura da licitação, e as empresas Top Engenharia e Pavceps ganharam, estão fazendo uma excelente obra, né? Então falta essa última etapa, mas não significa que as obras estão paradas. E é tão importante que as pessoas possam visitar, né? Ver o novo aeroporto, que quando a gente chega em Brasília, como eles festejam como um dos melhores projetos do Brasil, inclusive o sítio, a localização onde está sendo construído, com mais de 5 mil metros, né? De frente a fundo e 2.100 metros de comprimento à pista, 45 de comprimento de largura, mais 7 para cada lado de acostamento, vai para 59 metros só de largura, contando o acostamento. Então é uma obra, tem a torre também, tem que ter a licitação da torre, que vai ser um aeroporto operado por instrumento. E enquanto isso, o Otacílio Figueiredo está funcionando. E estão dizendo que tem crise, você chega nos aeroportos, não é só aqui, cheios. O de Brasília é repleto, todos os aeroportos repletos, gente viajando.
Nós chegamos uma vez, eu estava inclusive acompanhando o prefeito, em Londrina, a gente teve que arremeter em função do tempo que estava lá. Quantas vezes a gente não veio falar que o aeroporto de São Paulo fechou, Londrina fechou, de Curitiba fechou, de Porto Alegre, porque realmente o tempo tem, chega um momento que realmente não tem.
Cheguei uma vez a Salvador e tivemos que ir para Aracaju. Era tanta chuva que o avião não teve como descer no aeroporto de Salvador. Então, às vezes, aqui quando há uma cerração, esse momento que esse inverno foi mais rigoroso, então tem...
Certos horários...
Salvador operado por aparelho e tudo, mas não havia segurança, a torre de controle disse, não, aqui não tem como, com tanta água na pista, e fomos descer em Aracaju.
Olha, nós temos aqui um tempo curto, basicamente 6 minutos, que o prefeito estava em outro compromisso, mas vamos atender os nossos ouvintes aqui pelo WhatsApp. O Danilo do Vila da Conquista, ele já tinha me mandado uma pergunta antes, quando da outra entrevista com o prefeito, né? E ele relembra o prefeito aí sobre a pavimentação asfáltica do Vila da Conquista e Convenma 1, não é? Então ele quer saber se há uma perspectiva, prefeito.
Não, a população fica ansiosa sobre asfalto porque sabe quem está fazendo. São mais de 600 vias e mais de 700 mil metros de canais de drenagem. Estão lá debaixo da terra. A gente só faz obra completa. Estamos, Danilo, inclusive, abrindo a licitação hoje, justamente hoje, para comprar mais uma usina de asfalto. Porque a usina de asfalto que nós temos não está dando vencimento.
Hoje vai fazer o quê?
Abrindo a licitação para mais uma usina de asfalto. Porque temos os recursos, Vitória da Conquista é uma cidade que tem crédito, nós temos financiamento do governo federal, muito dinheiro para asfalto. Não é um dinheiro que vem de graça, não. A prefeitura já está pagando, por exemplo, ali de Sobradinho, Senhorinha Cairo e Cidade Maravilhosa, Terra do Remanso, tudo a prefeitura já está pagando aquele empréstimo. Mas precisou a gente apelar para financiamento, só duas cidades na Bahia conseguiram. Estamos, portanto, comprando mais uma usina de asfalto para dar vencimento, porque tem as obras com recursos de financiamento do governo federal, isso vem com o endereço certo. Além disso, as economias que a gente faz cada dia, e assim que sobra um dinheirinho, a gente vai fazendo, atendendo a solicitação de todos os bairros, de todos os moradores, de todas as ruas. Mas nós estamos muito atentos, e a população está com ansiedade, porque nosso governo termina o ano que vem. E muita gente tem cisma, e se não continuar assim? E sabe que a gente, aqui, quando não cai chuva, cai asfalto, né? Só quando a usina está em manutenção, como agora mesmo, passou 8 dias parada para fazer manutenção, mas hoje já voltou a funcionar.
Muito bem, nós temos aqui o Júnior, do Cidade Modelo, parabeniza o prefeito pela gestão municipal, que é de profundo admirador do prefeito Guilherme Menezes, e pergunta sobre a realização das novas convocações de agente de trânsito, a previsão de concurso para estas funções. Complementando ali, o Marcos do Candeias já coloca uma pergunta mais política, falando dos deputados de Vitória da Conquista, não é? O Marcos do Candeias. A Maria Zilda, do povoado de São Domingos, quando vai ser aberto o poço artesiano que já foi solicitado? Está ali.
Pois é, de junho a convocação de novos agentes, então sempre que há necessidade, né, como o concurso está valendo, nós vamos convocando. E os agentes de trânsito estão de parabéns, fazendo um excelente trabalho. Uma cidade que cresce tanto, né? E Júnior, eu creio que sua oportunidade vai chegar. E muito obrigado por suas palavras também. Com relação a São Domingos, ao posto tubular, vou ver com o secretário Adir Freire, né, que é o secretário do interior, que a demanda, como ele é muito organizado e um planejador, com certeza, se ele tivesse aqui, ele já daria a resposta.
Muito bem, convém nesse planejamento. Aproveitando, dizendo que o blog do Anderson Ligeirinho já está lá.
É.
Já colocou, já postou. É rápido, já colocou lá no blog. Um abraço ao Anderson.
O convém
está nesse.
Tá, ali no Cadija, nós já fizemos ali junto do campo de Estênio duas pistas que vão integrar, né, a Avenida Perimetral, né? São vários pontos da Avenida Perimetral e estamos fazendo, paramos por quê? Porque vai precisar fazer um canal de drenagem ali, não dá para fazer asfalto depois quebrar para botar o canal de drenagem.
E o céu, prefeito, está perto de inaugurar já?
A Praça Celso,
ela só está dependendo, e o secretário de cultura está aqui, de receber os equipamentos de cinema e os livros, né? Mas eu já estou marcando, inclusive, uma reunião com os moradores, que vai ser uma gestão compartilhada com os moradores, e falei, incluindo Najib, que eles podem, com a das lideranças, se dirigir a você para eles fazerem reuniões lá, como já temos feito lá na Praça Celso. E vamos cercar, fazer grade também, já tem a licitação feita, né? Já tem um projeto feito para a gente entregar definitivamente aquela praça, que é um grande equipamento.
Para fechar nosso bate-papo, prefeito, corrido hoje o nosso bate-papo, vamos responder aqui a Mônica, do bairro Vila América, né? Ela disse que vê apenas duas ruas asfaltadas no Vila América. Mas aí o prefeito falasse um pouco sobre isso.
Sobre
a Gilenilda Alves também.
Houve já mais ruas asfaltadas no Vila América, além do canal de drenagem, né? E tem mais cerca de 90 ruas para serem asfaltadas. Por isso que estamos comprando mais uma usina de asfalto. No Morada Real, estamos esperando a Coelba retirar um poste para complementar um canal de drenagem e terminar as ruas. E as que não forem asfaltadas agora, que estão esperando a Embasa fazer o esgotamento sanitário. A gente tem seguido dia após dia cada obra dessa e com urgência. E a Coelba nos garantiu, por intermédio da, me parece que a empresa Eletec, né? Ela que é terceirizada e que vai retirar esses postes, tanto ali da, perto da Avenida Olívia Flores, onde vai integrar a Avenida Perimetral, que tem 4 postes para serem retirados, e tem esse lá do Morada Real. E no Vila América nós estamos trabalhando para entregar mais obras. Já vamos entregar a creche, a quadra poliesportiva está lá pronta, a meninada já inaugurou, né? E vamos pavimentar e drenar o Vila América, que é um bairro que era um matagal, e nós compramos em 1997, e hoje tem cerca de 20 mil pessoas morando ali. Né? Hoje não seria possível um prefeito comprar aquele bairro pela valorização que está ali. Muito caro um metro quadrado de terra ali, e os moradores podem esperar que estamos trabalhando para sanear e pavimentar aquele bairro todo.
Muito bem, mandar um abraço ao pessoal da Lagoa de Zé Luiz, está lá ouvindo o nosso programa. Dona Irma, inclusive, fez uma reunião na última sexta-feira
e
lá.
E pediu meios fios, porque hoje eu já tive uma reunião com o secretário Luiz Alberto, já colocando a demanda da vereadora Irma Lemos, né, porque foram ruas asfaltadas e tem que colocar os meios fios, e ele já está fazendo planejamento para ir atender essa solicitação muito importante.
Forte abraço, prefeito Guilherme.
Um grande abraço.
Volte sempre.
Obrigado.
Um prazer grande.
Um abraço para todos os ouvintes.
E com o prefeito a gente encerra o nosso programa de hoje. Forte abraço a todos. Obrigado pelo carinho da audiência.
Os ingressos e passaportes para o Festival de Inverno Bahia 2015 têm novos valores desde ontem. Esta é a segunda virada de preços do festival, que acontece no próximo final de semana no Parque de Exposições Teopompo de Almeida. O ingresso individual para a pista meia agora custa R$50, pista inteira R$100. Já o passaporte para a pista meia R$111, pista inteira R$222, camarote R$333. A semana começou com blitz para a fiscalização de vans em Conquista. A operação nesta manhã aconteceu notificando e apreendendo veículos irregulares na Avenida Bartolomeu de Gusmão. De acordo com o Sintrans, o intuito é combater o transporte coletivo, além de checar os itens obrigatórios para segurança aos passageiros.
Identificação. Nós somos as YS551, Rádio Brasil FM, 107,7 MHz, emissora da Fundação Educar Brasil de Rádio Difusão, Rua Lions Clube número 2, Centro de Vitória da Conquista, Bahia.
Muito bem, ouvintes.